Colunistas Brasil de Fato, com a economista Juliane Furno.
Reduzir o valor do auxílio emergencial terá efeitos ainda mais perversos para as contas públicas. Não, leitor, você não leu errado. Embora pareça uma afirmação descabida no nosso imaginário econômico tão profundamente marcado pela metáfora da família que não pode gastar mais do que ganha, a frase que dá título a essa coluna é facilmente verificável a partir da análise do comportamento das principais variáveis macroeconômicas. Em primeiro lugar, ainda que comprometesse os cofres públicos, a manutenção do valor de R$ 600 para o auxílio emergencial é uma questão de justiça social. A crise sanitária atual exige como único método comprovadamente eficaz para diminuir a propagação do vírus o isolamento social. Em um mercado de trabalho marcado por um desmedido índice de informalidade e com crescimento constante no emprego por conta própria, o isolamento social e a relativa paralisia das atividades produtivas significam a ausência de renda para milhões de brasileiros. Em um país que volta a ingressar no fatídico mapa da fome, políticas de transferência de renda marcam uma linha tênue entre comer ou não, uma dura decisão que subsiste na vida de milhões de brasileiros. Em segundo lugar, é necessário extirpar a acepção rasteira de que o gasto público é um dinheiro que simplesmente vai para o ralo, como um recurso que apenas sai dos cofres públicos. É bastante conhecida, nos estudos econômicos, a ideia do multiplicador do gasto público. Políticas de transferência de renda para famílias mais pobres têm um multiplicador superior a 1. Isso significa que a cada R$ 1 gasto nessas políticas sociais, são gerados mais de R$ 1 em adição ao PIB nacional. A fórmula para isso é explicada porque quanto mais pobres são as famílias, mais tem uma propensão marginal a consumir. Isso significa que a totalidade da sua renda é gasta em consumo. O consumo representa cerca de 65% da composição do PIB brasileiro, ou seja, uma variável crucial para o crescimento do produto. Os trabalhadores, ao gastarem tudo o que ganham, fazem demanda para os setores produtivos, impedindo a sua paralisia e logrando condições de expansão do emprego e do investimento, pela necessidade de atendimento da demanda crescida. Para ampliar a produção, que é uma decisão dos empresários baseada na expectativa de demanda por seus produtos, os setores produtivos demandam insumos intermediários e primários, o que impacta positivamente na dinamização de outros setores da cadeia produtiva, impactando então o nível de atividade da economia como um todo. A classe média, no caso brasileiro, né, não somente os beneficiários diretos do programa são impactados. A classe média é também diretamente beneficiária do programa, tanto pelos efeitos multiplicadores no emprego, investimento e renda, quanto porque a classe média pode ser locatária de um imóvel, que apenas é remunerado no aluguel, na medida em que os mais pobres acessam essa renda. Além de dinamizar a economia, exercer demanda sobre o mercado interno e estimular a principal variável do PIB, o auxílio emergencial é uma política que é, em parte, paga por ela mesma, via mecanismo da arrecadação tributária. É sabida que a estrutura tributária arrecada 50% dos tributos nos chamados impostos indiretos, aqueles que recaem sobre o consumo. Ora, se toda a renda do auxílio emergencial vai para consumo, isso significa que parte expressiva do dispêndio de gastos retorna aos próprios cofres públicos do Estado. Atualmente, metade da população é direta ou indiretamente beneficiária do auxílio emergencial. São 4,4 milhões de pessoas que sobrevivem exclusivamente do auxílio. Em nada menos que em 25 estados da federação, o total de beneficiários do auxílio supera o total de trabalhadores formais. A redução para R$ 300 significa cortar pela metade o fluxo de renda, que inclusive foi determinante para que a queda do PIB no segundo trimestre de 2020 não tenha despencado ainda mais. Esse é um consenso, inclusive no campo conservador. Reduzir em 50% a principal fonte de renda de milhões de pessoas representa um grave problema social e um efeito contraproducente na economia brasileira. São 154 bilhões de reais que vão passar a não existir mais em circulação, comprometendo o consumo de uns e a renda dos outros, porque aquele que não gasta gera aquele que não recebe. Assim, ao reduzir o auxílio emergencial, vai piorar ainda mais as contas públicas, porque o Estado até vai gastar um valor menor, mas vai arrecadar menos ainda, na medida em que contribuirá para o esfriamento da dinâmica da economia nacional. Além disso, a redução do auxílio emergencial vai impactar ainda mais a negativa relação dívida pública-PIB. Pode parecer estranho, mas nessa conta o denominador importa. Isso significa que você pode elevar o endividamento absoluto, mantendo o auxílio emergencial, mas reduzir em termos proporcionais a dívida, na medida em que o PIB se expandirá. A atenuação do gasto para os cofres públicos será, então, apenas ilusória, na medida em que o gasto do governo será, em termos reais, menor, mas a arrecadação será menor ainda, dificultando ainda mais qualquer perspectiva de retomada do equilíbrio fiscal.
Você ouviu as reflexões da economista Juliane Furnon.